Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
Brasil volta a avançar na imunização de crianças e sai da lista de países com o pior desempenho nessa tarefa.
E para seguir nesse rumo, um novo Centro Nacional de Vacinas está sendo construído em Belo Horizonte, com investimentos de 50 milhões do governo federal. Thaísa Vitória.
O Brasil trabalha para ser capaz de executar todas as etapas de desenvolvimento de algumas vacinas.
Também na Voz do Brasil de hoje, povos indígenas.
Desintrusão em combate a crimes em territórios, vacinação e oferta de médicos.
Vamos falar das ações que estão sendo desenvolvidas em todo o país para atender aos povos originários.
E ainda, educação.
Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e a campanha do Ministério da Educação para estados e municípios aderirem às matrículas para a educação de jovens e adultos são o tema da nossa entrevista do dia.
Nós vamos conversar com a Secretária Nacional de Educação Continuada, Zara Figueiredo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Para celebrar os 150 anos da imigração italiana, o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, está visitando o Brasil.
Atualmente, a Itália preside o G7, grupo de países mais industrializados do mundo, enquanto o Brasil ocupa a presidência temporária do G20, que reúne as maiores economias do planeta.
No encontro entre o presidente Lula e Mattarella, foram discutidas propostas em comum entre os dois grupos e assinados acordos bilaterais.
Sérgio Mattarella foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. Na reunião bilateral com o presidente Lula, os principais assuntos foram o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7 e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A Itália convidou o Brasil a participar do grupo de trabalho sobre a segurança alimentar do G7. Retribuir a confiança, convidando a Itália para se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que lançaremos no Brasil por ocasião do G20. O pioneirismo italiano em mecanismo de troca de dívida por alimentos será muito valioso para a nossa iniciativa.
Eles também conversaram sobre mudança climática, transição energética e conflitos internacionais. As negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que já duram mais de 20 anos, também foram tema do encontro. O presidente italiano afirmou que é indispensável que se chegue rapidamente a uma decisão histórica para benefício do mundo. Também foram assinados memorandos de entendimento na área de ciência, tecnologia e inovação e um acordo sobre o reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação.
Espero que esse instrumento incentive o turismo e os negócios e facilite a rotina dos brasileiros que vivem na Itália e dos italianos que moram no Brasil.
Lula homenageou Mattarella com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das mais altas condecorações do Brasil a personalidades estrangeiras que tenham prestado serviços dignos de reconhecimento no país. Ele agradeceu a ajuda da Itália às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Nós somos muito gratos pela doação de 25 toneladas de ajuda humanitária que recebemos do governo da Itália. O material doado certamente aliviou a enorme perda sofrida pela população gaúcha.
O presidente italiano fica no Brasil até a próxima sexta-feira, dia 19, e também vai visitar as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e o estado do Rio Grande do Sul. A parceria estratégica entre os dois países foi firmada em 2007 e hoje existem mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil e cerca de 100 mil brasileiros na Itália. A corrente bilateral de comércio chegou a US$ 9,9 bilhões em 2023. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Brasil condenou o atentado sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado.
Por meio de nota do Itamaraty, o governo brasileiro se manifestou veementemente contra a tentativa de assassinato e reafirmou que é inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas.
Em suas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o ataque deve ser repudiado por todos os defensores da democracia.
Trump foi alvejado por tiros tiros durante um comício no estado norte-americano da Pensilvânia.
Com um ferimento na orelha, o ex-presidente foi socorrido por agentes de segurança. O atirador foi morto durante o ataque.
Incentivar a educação de jovens e adultos é uma das metas do Ministério da Educação, que promove campanha para reduzir o analfabetismo no país.
São 3 milhões e 300 mil novas matrículas e um investimento de mais de 4 bilhões de reais.
Os municípios têm até 31 de julho para fazer a adesão ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos.
Vamos saber mais sobre o tema com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Boa noite, secretária.
Boa noite. Boa noite.
Segundo o IBGE, 11 milhões e 400 mil brasileiros com mais de 15 anos não estão alfabetizados ainda, né? A chamada pública é uma das ações do pacto que tem como objetivo superar o analfabetismo e qualificar a educação de jovens e adultos, lançado no mês de julho, não é isso?
Exatamente, é isso. Não é? O pacto é uma política de Estado, obviamente coordenada pelo Ministério da Educação, essa é uma competência legal. Do Ministério da Educação, e dentro desse pacto você tem um conjunto de eixos que passa desde a formação de professores, mas chega também em ações como campanhas de divulgação, de engajamento, também de coordenação federativa desses atores. E a chamada pública, essa campanha de mobilização, é um desses eixos, exatamente.
Pois é, a senhora vinha falando dessas ações, elas seguem até dia 6 de setembro, não é isso? Até essa data a gente deve ter debates presenciais e virtuais, divulgação do tema em espaços públicos. A senhora pode falar um pouco mais do desenho que vai acontecer com esses debates?
Sim, claro. Exato. A gente começa exatamente hoje, nesse programa, essa campanha, não é, que é a chamada pública. Então, a gente vai ter um conjunto de ações, como peças publicitárias para televisão, para o rádio, e um conjunto, um ciclo de debates sobre a importância da chamada pública. Obviamente, os públicos são diversos, né? Nós queremos pensar em conversar com as redes de ensino, mas também com os formadores no âmbito da educação popular, conversar com a sociedade. Então, esse ciclo de debates que nós vamos construir ao longo desse momento de campanha, ele visa exatamente engajar. Então, você tem desde peças publicitárias, passando por ciclo de debates, como ações dentro dos territórios, nas igrejas, nos sindicatos, para exatamente engajar esse público.
E como é que surgiu a iniciativa dessa campanha para mudar o cenário atual aí do analfabetismo no país? E qual é a expectativa com relação a isso?
Então, o que a literatura vem dizendo para nós? Como você bem disse, nós hoje temos um cenário de 11,4 milhões de pessoas não alfabetizadas no Brasil. Se você recortar a faixa de 15 a 39 anos, que é uma idade laboral, você tem aí 1 milhão e 500 pessoas não alfabetizadas. E o que a literatura vem dizendo para nós, que uma das políticas mais desafiadoras na educação é exatamente a educação de jovens e adultos. Então, você tem que pensar num conjunto de ações para atacar tudo aquilo que a literatura vem dizendo para nós, que são os pontos que levam a essa falta de sucesso na alfabetização. E um dos pontos é exatamente as campanhas, essa chamada pública. Na verdade, a chamada pública, ela não é apenas uma ação que o MEC desejou implementar. Ela é algo que está positivado na LDB. Então, o artigo 5º da LDB, parágrafo 1º e, sobretudo, os incisos 1 e 2, eles dizem para nós que é absolutamente importante você recensear essas pessoas e fazer uma chamada pública. Então, nós estamos atendendo também a esse pressuposto legal.
Agora, a adesão de estados e municípios nesse projeto, né, nessa proposta, ela é muito importante, né?
Muito importante, porque a gente tem dois desafios na EJA. Um é lidar com o analfabetismo. O outro é qualificar a EJA e aumentar os anos de estudo. E isso, quem faz essa oferta, são as redes de ensino. estaduais e municipais. Então, se você não tem o engajamento dessas redes, todo o processo fica muito comprometido, né? Por isso que é muito importante, é vital que as redes estaduais e as redes municipais estejam engajadas conosco, com o MEC, nesse grande desafio. O MEC coordena a política, mas quem oferta a matrícula são as redes. Então, é absolutamente importante.
E essa adesão, né, dos municípios ao EJA vai até 31 de julho, né?
Isso.
Como é que está a adesão até o momento, secretária?
Então, até o momento nós temos 3.184 redes de ensino que já aderiram à política. Nós estamos bastante felizes com essa adesão. 25 secretarias estaduais também já fizeram adesão, mas nós precisamos melhorar esse índice ainda, né? Precisamos engajar mais, trazer as redes que ainda não aderiram. Como o senhor disse, dia 31 termina, precisamos absolutamente que todas as redes façam essa adesão.
A gente só tem mais um minutinho, secretária, mas a senhora tocou num ponto que eu queria que a senhora falasse um pouco mais, que é sobre a questão da qualificação. Quer dizer, tornar uma pessoa alfabetizada é mais do que ensiná-la simplesmente a assinar o próprio nome ou a conseguir ler qual é o ônibus que está chegando, né?
Claro. Lembrando, como eu disse, a gente tem... Não é? 1,5 milhão de pessoas de 15 a 39 que não estão alfabetizadas. Imagine que essas pessoas vivem numa sociedade da comunicação, quando se fala em inteligência artificial, elas ainda usam o WhatsApp apenas no formato áudio. Então, qualificar a EJA é alfabetizar, mas aumentar também os anos de estudo. É isso que é qualificação. Não é uma política apenas de alfabetizar, mas de melhorar os anos de estudo.
Muito bem, nós conversamos com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Obrigado, secretária, pela participação.
Eu que agradeço. Eu que agradeço.
O Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas.
Isso porque, após um período em queda, a imunização de crianças voltou a crescer no país ano passado.
É o que mostra o novo relatório da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Segundo o relatório, em 2023, 103 mil crianças brasileiras não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. No ano anterior, 2022, esse número tinha sido bem maior, 418 mil não vacinados. Também caiu o percentual de crianças que não receberam a vacina pentavalente, passando de 846 mil em 2021 para 257 mil em 2023. A melhoria nos índices de imunização fez com que o Brasil saísse da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, segundo os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Há 3 anos, o Brasil ocupava o 7º lugar nesse ranking. E consciência sobre vacinação é algo que não falta na casa da Janine Cavalcante, que mora em Brasília. Ela é mãe de 2 meninos, enfermeira e consultora materno-infantil. E conta que a carteirinha dos pequenos está sempre atualizada.
Tento dar sempre em dia e toda vacina que tiver disponível, eu aplico.
Vacinar e ser vacinado é importante não só para nós, mas para os demais também, já que é um pacto social. Quando nos vacinamos, estamos pensando em todos ao redor, para que doenças sejam erradicadas, né? E não voltem a circular pelo nosso território.
No ano passado, o governo brasileiro deu início ao Movimento Nacional pela Vacinação para incentivar a população a buscar os imunizantes. E ainda em 2023, as coberturas começaram a subir novamente. 13 das principais vacinas do calendário infantil tiveram aumento nas coberturas em relação a 2022. Tiveram destaque nesse crescimento as vacinas contra poliomielite, pentavalente, rotavírus, hepatite A, febre amarela e tríplice viral. Nacionalmente, a vacina que mais apresentou crescimento foi o reforço da tríplice bacteriana, alcançando 76% de cobertura. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou os resultados e a participação dos brasileiros nesse esforço.
Desde 2016, o Brasil enfrentava quedas crescentes nas coberturas vacinais de vários imunizantes do calendário infantil, mas conseguimos reverter esse cenário. É com alegria e esperança que vemos a reversão da queda da cobertura de 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil. Tudo isso foi possível com o empenho de todos os que se mobilizaram, as famílias que levaram as crianças para atualizar a sua caderneta de vacinação e que confiaram no SUS.
No ano passado, o investimento federal para apoiar a vacinação nos estados e municípios aumentou. Foram mais de 6,5 bilhões de reais direcionados para a compra de imunizantes. E a previsão é que esses recursos alcancem quase 11 bilhões de reais este ano. Também serão repassados em 2024 150 milhões de reais para ações de planejamento e comunicação sobre vacinação nos estados. Reportagem Graziela Mendonça.
A pesquisa e a fabricação de insumos farmacêuticos no Brasil vão ganhar um novo aliado, o Centro Nacional de Vacinas, localizado no BHTEC, o Parque Tecnológico de Belo Horizonte.
O primeiro complexo nacional para pesquisas de imunizantes recebeu investimento de 50 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e será capaz de executar todas as etapas para o desenvolvimento de vacinas.
Saiba mais informação na reportagem de Thaísa Vitória.
O Centro Nacional de Vacinas vai ter 6 mil metros quadrados de área construída e terá áreas de níveis de biossegurança, um mini auditório e um espaço para receber pacientes para a realização de testes clínicos. Ainda em obras, que devem ser finalizadas em 2026, o centro vai contribuir para a soberania e a independência do país em relação a vacinas. O Parque Tecnológico de Belo Horizonte fica ao lado da Universidade Federal de Minas Gerais. Na UFMG, estudos da Spintec, a primeira vacina 100% brasileira para a Covid-19, estão sendo finalizados por pesquisadores do CT Vacinas, o Centro de Tecnologia de Vacinas. A próxima fase da pesquisa é obter o registro da Anvisa, como explicou o pesquisador-chefe do Centro Nacional de Vacinas, o professor Ricardo Gazinelli.
E agora estamos aí organizando os resultados para encaminhar para a Anvisa. Então, dando tudo certo, acredito que nós começamos a fase 3 agora no segundo semestre de 2024. E aí realmente seria já partir para o registro da vacina que tem aí como alvo principal o SUS, né, que cuida da saúde pública brasileira.
O Brasil trabalha para ser capaz de executar todas as etapas de desenvolvimento de algumas vacinas, como disse a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
É o Brasil se tornando autônomo, insumos farmacêuticos ativos nas vacinas, ou seja, na direção de a gente dominar e superar o atraso tecnológico e essa dependência que chega a 20 bilhões de reais de déficit na balança comercial.
Para os estudos da Spintec, o governo federal investiu 137 milhões de reais na última fase da vacina de testes clínicos, que deve começar ainda este ano. Reportagem Thaísa Vitória.
E o Ministério da Saúde lançou um novo edital do programa Mais Médicos para assistência aos povos tradicionais.
São 196 vagas para os distritos sanitários especiais indígenas.
O último edital do Mais Médicos, que contou com um regime de cotas para reserva de vagas, teve um recorde de 33 mil inscrições.
O programa Mais Médicos teve adesão recorde de candidatos, com 33 mil inscrições para concorrer às mais de 3.100 vagas. Uma novidade é a reserva de 20% das vagas para o regime de cotas, em que serão atendidas pessoas com deficiência, negros, quilombolas e indígenas. O edital também prevê a contratação de profissionais formados no Brasil e no exterior. Desde 2023, com a retomada do programa, o governo federal implementou melhorias no formato, garantindo aos profissionais oportunidades de especialização e mestrado por meio da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, destacou que o maior beneficiado pelo novo edital será o cidadão.
Daqui para frente são mais de 1.500 municípios que poderão ter suas vagas selecionadas por esses profissionais. Isso significa equipes de saúde da família completas nessas localidades, mais cuidado com a população, e isso significa mais fortalecimento do SUS.
E além da reserva de vagas para cotas, o Ministério da Saúde lançou um novo edital do programa Mais Médicos para assistência aos povos tradicionais. São são 196 vagas para os distritos sanitários especiais indígenas. Este é o segundo chamamento realizado para a saúde indígena. A expectativa é levar mais de 700 médicos para atuação nesses territórios. Os profissionais interessados devem se inscrever de 15 a 19 de julho por meio da página oficial do programa em maismedicos.gov.br. Reportagem Nazi Brum.
E no Acre já foram imunizadas 1.165 pessoas em comunidades indígenas contra a influenza A.
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde atua na região desde 1º de julho.
Como reforço, o Ministério enviou caixas térmicas e insumos para estruturar as ações de imunização no local.
A meta do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Acre é vacinar uma população indígena de cerca de 2 mil pessoas.
No primeiro semestre de 2024, foram realizadas diversas operações de combate ao crime organizado em terras indígenas pela Força Nacional de Segurança Pública.
Balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que houve operações em 21 terras indígenas de 9 estados.
No total, foram apreendidos mais de R$1 milhão de origem ilícita, quase 6 toneladas de metais preciosos, 300 animais e 4 mil litros de combustível.
Além das apreensões, foram abordadas mais de 3.400 pessoas e conduzidas 97 fiscalizações ambientais.
Além das operações, a Força Nacional também trabalhou na desintrusão das terras Yanomami, Caripuna, Arariboia, Caiapó, Munduruku, Trincheira Bacajá e Eru Eu Uauau.
Pedro Felipe de Alcântara, diretor substituto da Força Nacional de Segurança Pública, explica o trabalho nas terras indígenas.
Nós atuamos não só na remoção dos invasores dessas terras, mas também no combate ao garimpo ilegal, na proteção dos recursos naturais, no policiamento ostensivo e na fiscalização ambiental. Então, todas essas frentes a gente atua. No que diz respeito mais especificamente à desintrusão, que nada mais é de uma reintegração de posse, né? A gente retira os invasores e faz a proteção daquela comunidade indígena e daquelas terras para que eles possam ali desfrutar das terras que constitucionalmente são garantidas a eles.
Ministério das Cidades abre seleção de projetos para catadores de recicláveis.
Organizações da sociedade civil podem apresentar propostas até o dia 12 de agosto.
São R$11.200.000 do Ministério das Cidades para a seleção de projetos de apoio às cooperativas e associações de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Podem participar as organizações da sociedade civil com uma proposta cada. Serão contempladas propostas com valores entre R$120.000 e R$1.000.000. As propostas devem focar na coleta seletiva de resíduos recicláveis secos, triagem, tratamento e beneficiamento desses materiais e na estruturação e fortalecimento das organizações de catadores. O objetivo é financiar projetos destinados à implantação, ampliação ou aperfeiçoamento dos sistemas de coleta seletiva, triagem e tratamento de resíduos recicláveis secos operados por cooperativas e associações de catadores. O prazo para a apresentação das propostas vai até 12 de agosto. O resultado final será publicado no dia 7 de outubro. Mais informações em gov.br/cidades. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Apoio ao Rio Grande do Sul.
O prazo para prefeituras cadastrarem famílias no Auxílio Reconstrução foi prorrogado até o dia 26 de julho.
Ao todo, 444 cidades gaúchas podem solicitar o valor de R$ 5.100 para cada família que mora em área atingida pelas enchentes.
Cerca de 274 mil famílias já foram beneficiadas com o auxílio.
Desde o início das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, foi aprovado mais de R$ 728 milhões e 785 planos de trabalho para atender 248 municípios.
Mais informações sobre o Auxílio Reconstrução, acesse o site gov.br/mdr.
Os Usuários de aplicativo Meu SUS Digital já podem autodeclarar informações sobre raça, cor, nome social, orientação sexual e identidade de gênero.
As informações vão permitir que o Sistema Único de Saúde faça um mapeamento das condições de saúde de diversos grupos da sociedade, além de viabilizar políticas públicas específicas.
Para atualizar os dados, o usuário deve acessar o aplicativo e utilizar a aba Meu Perfil e ter uma conta com selo ouro ou prata de confiabilidade no portal gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza acesso ao processo e retira sigilo de gravação sobre monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas.
STJ mantém ação penal contra a veterinária investigada por fraude.
Justiça homologa mais de 66 milhões de reais em acordos após enchentes no Rio Grande do Sul.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de gravação sobre monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas.
Segundo o ministro, eventual divulgação de trecho do processo poderia causar prejuízo ao direito à informação. Michele Chiapa.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, permitiu o acesso de advogados de defesa ao processo número 12.732, que trata da investigação do monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas, e também determinou a retirada de sigilo sobre as informações prestadas pela Polícia Federal, assim como da gravação realizada. Para o ministro, caso houvesse divulgação parcial de trechos do documento ou da gravação, haveria risco de prejuízos à correta informação da sociedade.
Vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, mantém ação penal contra a veterinária.
A profissional foi denunciada por participar de fraudes em laudos de produtos do grupo BRF. Fátima Uchoa.
A empresa foi alvo da Operação Trapaça, deflagrada pela Polícia Federal em 2018, que investigou laboratórios e setores de análises da BRF por fraudes em resultados de exames para detectar a bactéria salmonela. A veterinária teria trocado e-mails sobre altas taxas de contaminação que eram omitidas. Segundo o ministro Og Fernandes, não se verifica a hipótese que justifique o deferimento da liminar. Ele também destacou que a análise mais aprofundada do caso será feita no julgamento definitivo pela sexta turma do STJ.
Justiça divulga resultado de conciliações no estado gaúcho.
Evento reuniu tribunais do Rio Grande do Sul e voluntários de outras regiões do país. Larissa de Paula.
No total, foram homologados mais de 66 milhões de reais em acordos firmados na ação integrada de conciliação dos tribunais Judiciário Unido, que aconteceu nos 10 primeiros dias de julho. O objetivo era resolver o maior número de demandas, especialmente as que foram suspensas durante as enchentes no estado gaúcho. O TRT da 4ª Região inaugurou o Sejusque Digital, que vai ajudar nas tentativas de acordos de audiências telepresenciais em varas do trabalho que não possuem centros judiciários.
Justiça de São Paulo mantém decisão que determinou o pagamento de pensão à criança após morte de avó.
A determinação foi com base nos termos do ECA. Neto Costa.
Ao determinar o pagamento da pensão à criança por causa do falecimento da avó, que era servidora municipal, o magistrado relator do recurso entendeu que ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação à avó. O Serviço de Previdência Social do município de Araras alegou que lei complementar municipal exige a comprovação de termo de tutela para equiparar o dependente a filho do segurado, defendendo o afastamento do ECA. Para a turma julgadora, no entanto, restou comprovado que a servidora tinha a guarda definitiva da neta.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, confirmou a condenação de uma servidora da Justiça Eleitoral por improbidade administrativa.
O ato de improbidade administrativa é contrário aos princípios da administração pública, cometido por agente público no exercício da função pública.
No caso concreto, a servidora cobrava para emitir certidão de quitação eleitoral, um serviço gratuito.
Além da multa imposta pela Justiça em primeira instância, o tribunal determinou à servidora perda da função pública e suspensão de direitos públicos pelo prazo de 5 anos. Ela também não poderá contratar com o poder público nem receber benefícios fiscais por 3 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco manifesta repúdio ao atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Presidente da Itália, Sérgio Mattarella, visita o Congresso Nacional. Randolfo Rodrigues quer que a Polícia Federal aprofunde investigações no caso da Abin Paralela. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou nota à imprensa manifestando repúdio ao atentado sofrido pelo ex-presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto fazia um comício de campanha no estado da Pensilvânia no último sábado. Trump sofreu ferimentos por uma bala de fuzil AR-15 que atingiu de raspão sua orelha direita. Rodrigo Pacheco ressaltou que atos extremistas e violentos vêm se repetindo mundo afora, não só na esfera política, e uma reflexão urgente sobre esse estado permanente de ódio se impõe. Pacheco ainda salientou que, abre aspas, ou ampliamos a busca pela convivência pacífica e democrática, ou veremos outras tragédias acontecerem, fecha aspas. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, defendeu o aprofundamento das investigações do aparato montado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro contra seus opositores. O caso envolve a espionagem de parlamentares por meio da chamada Abin Paralela. Já o senador Flávio Bolsonaro negou que tenha sido favorecido pela atuação da Abin. Repórter Alexandre Campos.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, defendeu que a Polícia Federal aprofunde a investigação de um suposto uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar e produzir dossiês contra opositores e até mesmo aliados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relatório da Polícia Federal, tornado público pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia uma atuação conjunta do grupo que agia na Abin e do chamado Gabinete do Ódio, que resultava na produção e disseminação pelas redes sociais de conteúdo falso numa tentativa de manchar a reputação dos espionados. Em entrevista coletiva, Randolfo Rodrigues disse acreditar que essa conexão confirma a tese de que o aparato do Estado brasileiro foi usado para intimidar a oposição, numa tentativa de manter o grupo de Bolsonaro no poder e romper definitivamente com o regime democrático. Além de espionar Randolfo e os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que estiveram à frente da CPI da pandemia, o grupo investigado também agiu para montar dossiês contra integrantes do STF, governadores e outros parlamentares.
Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, a Abin atuou para favorecer pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, como no suposto caso do monitoramento de auditores da Receita Federal, responsáveis pelo relatório de inteligência fiscal, que embasou o início de investigação para apurar o desvio de parte de salário de funcionários que trabalhavam para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que hoje é senador pelo PL do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado numa rede social, Flávio Bolsonaro afirmou que, na verdade, foi vítima dos servidores da Receita, que acessaram seus dados sigilosos indevidamente, fato reconhecido pela própria Justiça, segundo ele.
Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela Justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da Abin.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que isenta do imposto de renda os valores recebidos para a pensão alimentícia. O texto concorda com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto diz que os valores recebidos a título de alimentos e pensões alimentícias do direito de família não estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda. Para não deixar margem a qualquer interpretação contrária no futuro, o texto ratifica uma decisão do Supremo Tribunal Federal, como destacou o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima.
Cumpre assinalar que a proposição não acarretará diminuição da arrecadação, tendo em vista que o entendimento do Supremo Tribunal Federal já é aplicado pela Receita Federal desde 2022, de modo a constar nos planos orçamentários do governo federal.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a incorporação da Bolívia ao Mercosul, oficializada na reunião de cúpula do bloco, realizada no início da semana em Assunção. O parlamentar ressaltou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou em seu discurso no evento a importância da democracia e a necessidade de os países da América Latina liderarem o debate sobre o combate às mudanças climáticas, relembrando as enchentes no Rio Grande do Sul e o cenário de estiagem e queimadas na Amazônia, e inclusive em outros países do Mercosul.
O presidente da República também reforçou a necessidade de o bloco buscar uma ambiciosa agenda comercial externa. Neste sentido, cobrou a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e destacou a necessidade de um acordo abrangente com a China.
O governo não descarta taxar setor financeiro para bancar a desoneração da folha de pagamento. Senadores resistem ao aumento da CSLL ao citarem sugestões já entregues à equipe econômica, que não elevam impostos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários recusaram a proposta da equipe econômica de compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos pequenos municípios com a cobrança de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. A redução da alíquota previdenciária em vigor terá um custo de 17 bilhões de reais neste ano. Para manter o benefício, os senadores sugeriram como compensação a atualização de ativos, a repatriação de bens do exterior, recursos de multas não pagas às agências reguladoras, dinheiro esquecido nos bancos e a taxação de compras em sites internacionais. O Ministério da Fazenda, no entanto, alega que a arrecadação com essas propostas não pode ser contabilizada ao certo por dependerem da adesão dos contribuintes. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que a desoneração não pode ser custeada com o aumento de imposto.
O que não pode parecer é que nós estamos entregando com uma mão para 17 setores e tirando com outra mão de todos os setores produtivos do Brasil. Apenas 17 setores são beneficiados pela desoneração da folha. Nós não podemos aumentar a carga tributária de todos os outros setores produtivos sem que antes nós tenhamos exaurido outras alternativas.
O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e sua delegação visitaram o Congresso Nacional. O líder italiano foi recebido no final da tarde pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Repórter Ivan Godoy.
O presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniram no Salão Nobre, onde conversaram sobre os laços históricos entre o Brasil e a Itália e a importância da visita oficial do chefe de Estado, exatamente quando são comemorados os 150 anos do início da imigração italiana ao nosso país. A viagem de Mattarella também coincide com a presidência italiana no G7, cuja cúpula foi realizada recentemente na Itália, e a presidência brasileira no G20, que se reunirá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Após a conversa, Sérgio Mattarella e Rodrigo Pacheco visitaram a exposição comemorativa dos 150 anos da imigração italiana no Salão Negro do Congresso Nacional. Brasília é a primeira etapa desta viagem, a primeira de um presidente italiano em 24 anos, que também incluirá Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Marco legal para a produção e uso do hidrogênio verde segue para a sanção presidencial.
Comissão aprova atendimento odontológico diferenciado para pessoa com deficiência no SUS.
Parlamentares destacam reforço de recursos do Plano Safra para a agricultura familiar.
Boa noite. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, elogia o anúncio dos investimentos do Plano Safra 2024-2025, estimados em cerca de 500 bilhões de reais, especialmente os 76 bilhões destinados à agricultura familiar. O deputado acrescenta que os produtores de alimentos do dia a dia, como arroz e feijão, terão taxas de juros menores.
Bom Gás frisa a importância dos incentivos financeiros para combater a pobreza, garantindo renda aos agricultores e impulsionando a produção agroecológica. Para ele, o Plano Safra é fundamental tanto para o mercado doméstico quanto para o de exportação.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, enaltece o Plano Safra 2024-2025 por trazer incentivos para a produção orgânica e agroecológica. Segundo o parlamentar, essas características são inéditas neste tipo de programa governamental.
Nilton Tato ressalta a destinação de 76 bilhões de reais em crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O montante é 43% maior em comparação ao primeiro Plano Safra instituído no início do governo.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, também celebra os investimentos anunciados pelo governo federal para o próximo Plano Safra. O parlamentar informa que 400 bilhões serão destinados ao agronegócio e cerca de 76 bilhões de reais à agricultura familiar.
Daniel Almeida reforça a importância do aporte financeiro para a agricultura familiar, responsável pela maioria da produção de alimentos que chegam à mesa do consumidor brasileiro. O congressista acrescenta que os recursos vão incentivar a produção agrícola sem agrotóxicos e a mecanização no campo.
Outro deputado que elogia o Plano Safra 2024-2025 é Charles Fernandes, do PSD da Bahia. O parlamentar afirma que o montante anunciado, de mais de 400 bilhões de reais em investimentos, é o maior da história e representa um aumento de 16% em relação ao período anterior.
Charles Fernandes afirma que os investimentos permitirão a compra de equipamentos e a ampliação das áreas irrigadas, com acesso mais barato ao crédito, especialmente para os agricultores do sul do Brasil afetados pelas enchentes.
Marcon, do PT gaúcho, reforça que um investimento de quase 500 bilhões de reais do Plano Safra servirá para fomentar a produção de alimentos. O parlamentar celebra a redução das taxas de juros para o agronegócio e para a agricultura familiar, além do incentivo à produção orgânica e ecológica.
Marcon também elogia o governo federal por se preocupar com os assentados, quilombolas e pescadores. Segundo o congressista, o empenho do governo em fomentar a agricultura abriu mais de 100 novos mercados no mundo.
Meio ambiente.
Juliana Kolankiewicz, do MDB de Mato Grosso, alerta para os possíveis impactos negativos da proposta que cria um corredor ecológico às margens do rio Araguaia e Tocantins para proteger a onça-pintada.
Juliana Kolankiewicz argumenta que é preciso equilibrar a conservação ambiental com as necessidades dos produtores e das comunidades locais. Segundo a deputada, o corredor ecológico pode afetar mais de 100 municípios e 34 mil propriedades rurais, além de toda a atividade turística da região.
Saúde.
Avança na Câmara a proposta que garante atendimento odontológico prioritário no SUS para pessoas com deficiência. A repórter Paula Moraes explica o projeto.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência prevê atendimento odontológico e prioritário no Sistema Único de Saúde para pessoas com deficiência. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Pessoas com Deficiência 2022, existem cerca de 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com deficiência no Brasil, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. Esses números se referem apenas às pessoas com muita dificuldade ou que não conseguem realizar diversos tipos de atividades funcionais. A proposta prevê tratamento diferenciado das pessoas com deficiência, assim consideradas as que apresentem uma ou mais limitações temporárias ou permanentes de ordem física, mental, sensorial, comportamental ou emocional que as impeçam de receber o cuidado odontológico convencional. O SUS deverá disponibilizar instalações acessíveis e adaptadas, equipes multidisciplinares capacitadas para procedimentos odontológicos convencionais e extraordinários e horários de atendimento flexíveis, entre outros pontos. O texto inclui, entre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, a formação permanente dos profissionais em nível técnico de graduação e de pós-graduação, a fim de atender especialmente as necessidades das pessoas com deficiência. O relator na comissão, o deputado Márcio Ronaiser, do PDT do Maranhão, cita algumas das medidas que deverão ser tomadas.
Um ambiente com menos barulho, porque a gente sabe que, dependendo, principalmente os autistas, quando se tem muito barulho, eles se sentem ruins, não se sentem bem. Então, precisa ter um ambiente um pouco mais tranquilo. E, principalmente, a qualificação do profissional para saber tratar com as pessoas que têm deficiência.
Ainda conforme o projeto, as pessoas com deficiência poderão optar pela realização de procedimentos em saúde bucal nos serviços de atenção primária, se houver condições técnicas para sua realização com segurança. A proposta também exige o consentimento expresso, livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal para a realização de qualquer procedimento odontológico. O consentimento deverá ser escrito nos casos de extração dentária ou de procedimentos que demandem sedação. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Educação.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a criação de um Sistema Nacional de Educação. O objetivo, segundo ele, é integrar os governos federal, estaduais e municipais com a participação da sociedade civil, garantindo uma educação pública de qualidade, desde a educação infantil até o ensino superior.
Patrus Ananias pede que a Câmara priorize a tramitação do projeto que trata do tema. Ele argumenta que a educação é uma política pública fundamental e estratégica, essencial para garantir a igualdade de oportunidades, preparando as novas gerações para o futuro.
Tadeu Venere, do PT, acusa o governo do Paraná de realizar uma campanha de desinformação sobre a greve dos professores do Estado. Segundo o parlamentar, integrantes do governo admitiram o envio de mensagens a 20% da população paranaense com informações tendenciosas e inadequadas.
Tadeu Venere explica que a mobilização dos professores era contra o projeto de privatização de 204 escolas estaduais de ensino médio. Para o deputado, é inaceitável que uma secretaria utilize recursos públicos para tentar desmobilizar um direito legítimo.
Segurança Pública.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, defende a aprovação de projeto que estabelece como requisito para a concessão da progressão de regime e do livramento condicional a sujeição do agressor sexual ao tratamento químico de inibição da libido, mais conhecido como castração química.
Autor da proposta, Alfredo Gaspar, acredita que a medida é essencial para a luta contra a impunidade dos crimes sexuais. Ele alerta que atualmente há uma subnotificação no número de casos de estupro no Brasil. O deputado ressalta que, segundo o IPEA, apenas 8,5% dos registros chegam à polícia.
Avança na Câmara projeto que torna crime hediondo o LGBTcídio, o homicídio de homossexuais e transexuais motivado por LGBTfobia. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera a medida um passo significativo para o marco civilizatório do país.
Segundo Érica Cocai, a resistência enfrentada pelo projeto já revela a homofobia institucional que existe no Brasil. A deputada argumenta que os preconceituosos querem hierarquizar os seres humanos e assegurar a alguns o direito de amar.
Política.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, participou da CEPAC 2024, evento realizado em Florianópolis no início do mês de julho, com lideranças conservadoras de toda a América Latina.
Coronel Crisóstomo demonstra entusiasmo com o crescimento da direita no Brasil. Na avaliação do parlamentar, nos próximos anos, os conservadores mostrarão que o Brasil pode ter um futuro melhor.
Delegado Caveira, do PL, registra a realização de eventos partidários nas cidades paraenses de Belém, Marabá, Parauapebas e São Geraldo do Araguaia. O congressista contabiliza a presença maciça de público em cada cidade, com a realização de motocicletas e carreatas.
Delegado Caveira ainda lembra uma tentativa por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de bloqueio de acesso a Parauapebas, mas o impasse foi resolvido com o diálogo.
Delegado Éder Mauro do PL também celebra os eventos partidários realizados em várias cidades do Pará. O parlamentar destaca a forte adesão popular às motocicletas que marcaram os encontros.
Delegado Éder Mauro lembra a tentativa do MST de bloquear o acesso a Parauapebas, destacando a intervenção pacífica de apoiadores que garantiram a continuidade dos eventos.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra ações do governo federal para mitigar os efeitos de uma estiagem iminente na Amazônia. O congressista ressalta a necessidade de reduzir as desigualdades na região com políticas públicas duradouras que promovam a sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Sidney Leite denuncia a falta de abastecimento de água e reclama de problemas crônicos da região amazônica, como falta de energia elétrica, saneamento, internet e habitação. Ele aponta ainda as contradições entre a rica biodiversidade da região e os escassos investimentos em pesquisa e tecnologia.
Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, está preocupado com a demora na liberação de recursos de emendas parlamentares para os municípios. Ele lamenta que, devido ao prazo da legislação eleitoral, algumas ações não sejam concluídas.
Benes Leocádio afirma que, em Lages, o atraso na execução de diversos convênios tem prejudicado a população. Ele revela que um conjunto dessalinizador para o assentamento 3 de agosto, no valor de R$ 278 mil, está com as obras físicas concluídas, mas aguarda há mais de um ano a ligação da Concern, empresa distribuidora de energia no Rio Grande do Norte.
Alfredinho, do PT, cumprimenta os organizadores do Colônia Fest, evento tradicional da Zona Sul de São Paulo. A 17ª edição do festival, que ocorreu no início do mês, no bairro Colônia, homenageou os 195 anos da presença alemã na capital paulista.
Alfredinho também destaca a aprovação da lei do Polo de Ecoturismo de São Paulo. A norma, segundo o deputado, trouxe avanços para o bairro Parelheiros, cujas belezas naturais e patrimônio cultural a colocam como destino de viajantes de várias partes do país.
Economia.
Lides da Mata, do PSB da Bahia, critica a política monetária do Banco Central. A deputada expressa insatisfação com a manutenção da atual taxa de juros, que, segundo ela, beneficia a especulação financeira em detrimento do setor produtivo nacional.
Lides da Mata argumenta que a redução da taxa Selic é crucial para fortalecer a produção e gerar mais empregos no Brasil. A parlamentar vê a postura do Banco Central como uma forma de chantagem que prejudica a economia brasileira como um todo.
Já Roberto Monteiro, o pai do PL do Rio de Janeiro, acredita que o Brasil está se afundando na desordem econômica e social. Na visão do deputado, o mercado financeiro tem apenas refletido toda a insegurança e insatisfação com as decisões tomadas pelo governo brasileiro.
Roberto Monteiro Pai espera que o país tome novos rumos para restaurar a paz e o desenvolvimento da nação.
Paulderney Avelino, do União do Amazonas, reitera que a Comissão de Finanças e Tributação tem retomado a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a prestação de contas sobre as receitas da União.
Paulderney Avelino observa que, em reunião com representantes da Receita Federal, os números divulgados mostram que a arrecadação ainda está aquém do estimado para chegar ao déficit zero. O deputado entende que é preciso buscar uma saída para que o governo não seja acusado de irresponsabilidade fiscal.
O Plano Real completa 30 anos em 2024. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, lembra que a nova moeda foi o remédio necessário para curar o país de uma inflação que alcançava 2.500% ao ano. A inflação acumulada em 2023, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 4,62%.
Essa é a grande conquista da estabilidade econômica que foi feita pelos sociais-democratas, por nós, né? E eu era líder, vice-líder do Fernando Henrique naquela época, da implantação do Plano Real. Lutei muito pela aprovação, posso dizer que sou um dos pais do Plano Real, do Congresso Nacional, que lutou pela aprovação, pela sustentação, pelas reformas. Vida longa para o Plano Real, que mantenhamos a estabilidade econômica do nosso país.
Luiz Carlos Rauli observa que nem as agressões e ameaças da oposição na época tiraram seu orgulho de ter liderado os debates para a aprovação do Plano Real. O deputado garante que, até hoje, sua atuação se mantém em favor da estabilidade econômica do país.
Votação.
O projeto de lei que cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono seguiu para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a aprovação da proposta na Câmara e traz mais informações sobre o texto.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria um marco legal para a produção e o uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerado o combustível do futuro, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global. O chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões, em substituição a combustíveis fósseis. A proposta cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Entre outras coisas, estabelece regras para certificação das empresas produtoras. O projeto prevê ainda a adoção de benefícios fiscais para a produção, com a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, batizado de Reidro. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara no ano passado e depois sofreu alterações no Senado. Uma das principais mudanças foi o aumento da quantidade de dióxido de carbono por quilo emitido durante a produção do combustível. A Câmara previa um índice de até 4 quilos de CO2 e o Senado aumentou para 7, com previsão de diminuição gradativa a partir de 2030. A mudança teve parecer favorável do relator na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Segundo ele, a mudança vai permitir produzir hidrogênio a partir de biocombustíveis. A alteração foi criticada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Quase dobra a possibilidade de emissão de gás carbônico, que é um contrassenso. Nós estamos discutindo justamente que o hidrogênio pode ser usado como uma fonte de energia limpa, se extraído de energia eólica, se extraído de fontes menos poluentes. Aqui se dobra a emissão de gás de efeito estufa, que é um contrassenso com qualquer necessidade de produção de energias mais limpas e a redução dos gases poluentes.
Já a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, uma das autoras da proposta, defendeu o projeto do Marco Legal, que vai permitir o ingresso do Brasil em um mercado global de energia limpa.
É muito importante para o Brasil. Tem o objetivo de introduzir na nossa legislação a definição de hidrogênio e criar as bases jurídicas para que possam investir em hidrogênio verde. O hidrogênio, para quem não sabe, ele é considerado o combustível do futuro e ele é multiuso. Ele sim é o combustível do futuro. Ele pode ser usado para várias coisas, para transporte, para aquecimento, para energia elétrica, e tem avançado esse mercado muito em outros países.
Especialistas ouvidos em audiências públicas pela comissão especial que analisou o projeto na Câmara apontaram que o Brasil tem recursos naturais e energéticos suficientes para produzir e exportar o hidrogênio verde para o mundo. Uma das vantagens é a matriz energética brasileira, que tem 80% de fontes limpas de energia, o que pode ajudar a diminuir o custo da produção. O projeto que cria um marco legal para a produção e uso do chamado hidrogênio verde seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Val Monteiro. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no edital de licitação realizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, para obras no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A análise teve foco na previsão do orçamento para execução da obra, licença ambiental e riscos na contratação.
o TCU encontrou inconsistências no orçamento elaborado pela Infraero que poderiam aumentar o valor previsto no contrato. No entanto, a estatal corrigiu o indício de irregularidade ainda durante a fiscalização. A obra vai ampliar a área de segurança da pista principal do aeroporto. O objetivo é reduzir o risco de danos a aeronaves, já que a pista é considerada pequena e não suporta aviões maiores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.